Bem-vindos, gestores e gestora, a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos da avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção primária. Sou Luiz Eduardo, o locutor do episódio de hoje, que será sobre perda de peso não intencional em idosos, que é caracterizada pela perda de no mínimo 4,5 quilos ou 5% do peso corporal no último ano. Essa alteração na composição corporal pode impactar a saúde do idoso, especialmente a sua funcionalidade, levando a pessoa a desenvolver fragilidade, declínio funcional, entre outros. E isso impacta o serviço de saúde. Para abordar mais sobre essa temática, teremos como convidadas a Yara Elisa Pacífico Quirino. Ela é graduada em nutrição, é mestre e doutora em ciências de alimentos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é especialista em gestão pública, em serviços de saúde e é servidora pública do Ministério da Saúde. Yara Elisa, seja bem-vinda ao nosso podcast. A palavra está com você para suas considerações iniciais.
Obrigada, Eduardo. Eu agradeço o convite de participar desse podcast. Queria parabenizá-los pela iniciativa, pelo formato, né, da gente levar conhecimento para os profissionais e espero contribuir, né, para uma melhora pela qualidade de vida e pela saúde de modo geral dos idosos, né, do país.
Obrigado, Yara. Também temos a presença da Larissa Kaila Cesário. Ela é graduada em gerontologia, mestrando em engenharia da produção, tem experiência nas áreas de idosos, vida cotidiana, velhice, gestão, cuidado, tecnologia, fragilidade, avaliação multidimensional, qualidade de vida, suporte social e gestão financeira. Larissa, seja bem-vinda ao nosso programa. A palavra está com você para suas considerações iniciais.
Muito obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Valeu, Larissa. E começando, Elisa, a gente faz aí a primeira pergunta para você. Qual o impacto, Elisa, da perda de peso não intencional no serviço de saúde? Existe algum tipo de comprometimento orçamentário deste desfecho na gestão dos serviços?
É uma pergunta importante, né, Luiz? Porque muitas vezes o emagrecimento, ele não é visto, né? Às vezes ele só é visto quando o idoso já está bem desnutrido, é internado, hospitalizado, né? Tem alguma escara, e é aí que esse emagrecimento ele é considerado. Essa perda de peso, né, não intencional, a gente pode chamar também de desnutrição, ela colabora, né, para a ocorrência de quedas, fraturas, ela piora algumas condições clínicas já estabelecidas, né? Por exemplo, um idoso que tem um DPOC, se ele emagrece, né, se esse emagrecimento ele é importante, essa condição ela pode se piorar, pode se agravar. Então, esse emagrecimento ele é um fator preditor, né, para comorbidades e para o aumento da mortalidade. E é importante que o profissional, né, ele avalie não só o emagrecimento, mas também as alterações da composição corporal, principalmente a redução de massa magra. Essa perda de massa magra é que está mais relacionada à piora da saúde e da funcionalidade em idosos. Para os serviços de saúde, especificamente, essa perda de peso involuntária, ela pode gerar um aumento, né, pela demanda de serviço em todos os níveis de atenção, né? Pode gerar um idoso emagrecido, um idoso desnutrido, ele, pela piora da sua condição clínica, né, ele pode usar mais o serviço de saúde, elevando, né, onerando mais os custos, né, de tratamento, de hospitalização, enfim. Nós temos dados aqui do SISVAN, né, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, de 2019, e mostra que aproximadamente 12% dos idosos acompanhados pela atenção primária apresentam um déficit de peso. Né? É claro que essa porcentagem é menor do que, por exemplo, os casos de obesidade. Agora, infelizmente, a gente não tem tantos dados, né? Não há estudos desse impacto financeiro da desnutrição, do baixo peso em idosos na comunidade. Né? Então, a gente não tem isso. O idoso que está ali na comunidade, atendido pela PS, esse idoso que emagrece, qual que é o impacto financeiro disso né, no serviço de saúde no SUS. A gente não tem esse dado tão claro, né? Não há estudos. Esses dados eles são me melhores estudados em instituições, né? E EPIs, hospitais, né? Custos que aumentam a internação, enfim. Na comunidade isso é mais difícil. Mas a gente sabe que tem um impacto. Principalmente o impacto, né? Como eu falei, a gente consegue ver mais nas condições clínicas, né? Por exemplo, em idosos que vem apresentando emagrecimento não intencional, ele se torna mais suscetível a quedas, fraturas, né? Que pode levar à necessidade de internação. Se esse idoso já tá internado, né? Já utiliza um serviço de saúde, esse emagrecimento pode aumentar o tempo de internação, a chance de ocorrência de úlcera de pressão, aumento da taxa de readmissão, ou seja, esse idoso ele tem alta, né? Mas a desnutrição, o emagrecimento pode fazer com que ele se interne novamente. Então é isso, né? Aumento dos gastos por aumentar mesmo o uso do serviço.
Yara, você nos deu aí o um spoiler para a nossa próxima pergunta, né? O desfecho é muito complexo, né, como você
Sim.
falou, e ele tem repercussões das mais diversas possíveis, né? E existem custos que são bastante relevantes, né? Eles só não são mensuráveis, assim, de uma maneira
Exatamente.
muito efetiva, como você falou, né? Mas
É.
existem maneiras do poder estadual reduzir os custos desse desfecho, né?
Mesmo
E
que a gente
você.
não saiba, né, quanto, a
Exato.
gente pode reduzir, exatamente.
Pode reduzir. O que você acha, Elisa, que é importante o gestor público conhecer, né? Indicadores, ferramentas de gestão. Como você vê esse contexto, né, desse desfecho e a gestão aí atuando para mitigar as suas consequências?
Então, a melhor estratégia seria mesmo impedir, né, que esse evento ocorresse.
Certo.
Do ponto de vista individual, né, o que o gestor deve priorizar, o que o gestor deve incentivar, né, que seja feito ali na sua rede de saúde. Uma coisa básica, né, que é o acompanhamento, o monitoramento do estado nutricional, né, da população idosa. Eu acredito que isso já é feito. Na verdade, assim, eu acho que o que é feito é o registro, né? Porque toda consulta é uma coisa bem padronizada, já bem estabelecida nos atendimentos da atenção primária. Aferir o peso, né? Peso à altura. Agora, o importante não é só ter esse dado em si, mas monitorar, né? Fazer um acompanhamento. Né? Então, eu acho que a principal estratégia é essa, acompanhar o estado nutricional. E esse acompanhamento, né, esse monitoramento do estado nutricional, ele está incluído na avaliação multidimensional, né? Então, se aquele idoso chega ali naquela UBS e é avaliado do ponto de vista, né, multidimensional, se essa avaliação multidimensional é feita, automaticamente seu estado nutricional ele também vai ser monitorado, vai ser acompanhado, né? Então, é só uma consequência de uma estratégia que a gente já propõe, né, que a gente já sugere há algum tempo,
Correto.
identificando essas alterações, né, de peso, de modo precoce, né, as intervenções também vão ser realizadas de modo precoce. Do ponto de vista coletivo, né, porque eu falei isso, né, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, quais as ações a gestão pode ter? Também monitorar o estado nutricional, mas do ponto de vista populacional. É a questão dos indicadores, né, sempre lançar esses dados nos sistemas e acompanhar, né? Um acompanhamento periódico. Cada equipe, cada gestão pode definir a periodicidade, se é trimestral, se é semestral. Mas o importante é isso, registrar e monitorar esses dados. E o acesso, né, é possível pelas plataformas, né? Os profissionais já conhecem bem aonde eles lançam esses dados, aonde eles monitoram esses dados, né? Ainda bem que essa questão do nutricional, ela já está bem sedimentada na atenção primária, né? Esses dados são fáceis de se conseguir, esses indicadores de peso, de nutrição, apesar de eu não trabalhar né, da COSAP, eu estar na área do idoso, eu sou nutricionista, então, né, a parte de alimentação e nutrição é uma área que está muito bem consolidada. Então, não é por falta de formação que a gestão, né, não vai ser realizada.
Correto. Yara, você colocou aí a questão da atenção primária, né? E a nossa próxima pergunta é justamente sobre a atenção primária, né? Como ela atua na gestão desse desfecho, né? Que é a perda de peso não intencional. É, tipo, como ela atua com políticas de promoção, de prevenção e intervenção, né? E outra questão também, a questão da intersetorialidade, né? É necessário, no manejo desse desfecho, acionar outras esferas e serviços disponíveis na rede de atenção?
Olha, Eduardo, não há uma política específica, né, para gerir o emagrecimento em idosos. Existem políticas, sim, que atuam sobre alimentação, nutrição, a saúde da população de modo geral, políticas de vigilância alimentar e nutricional, políticas de promoção à saúde, né? E de uma certa forma, a manutenção de peso ideal está incluída nessas políticas. Em outras esferas, a gente tem o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Essa política agora está, esse sistema está sob gestão do Ministério da Cidadania, e ele tem o objetivo de promover, garantir o acesso a uma alimentação adequada, né? Como direito fundamental do ser humano. Então, a intersetorialidade entra por essa, né? Por essa política, por esse sistema, por exemplo. Também outras políticas como, né, geração de renda, trabalho, né, porque tudo isso que interfere na renda, interfere, né, na aquisição de alimentos, na saúde de modo geral. Então, a gente pode falar na intersetorialidade pensando, né, por esse lado. Em termos de ação, né, o que que a PS pode, né, o que que a gente pode fazer dentro da atenção primária? É o que eu falei anteriormente, né? Incentivar o acompanhamento longitudinal, ou seja, o acompanhamento ao longo do tempo da pessoa idosa, né? Para gestão dessa perda de peso involuntária, né? Então, se aparecer aqueles critérios, né? Que você falou no início desse nosso podcast, uma perda de peso de aproximadamente 5% do peso, IMC baixo. Menor de 22, uma massa muscular reduzida, avaliada pelo perímetro da panturrilha, redução da ingestão da alimentação, do apetite, alguma doença, esse, né, o usuário, ele deve ser olhado com mais atenção, né? Deve-se avaliar a ingestão alimentar dele, né, através de questionários, inquéritos, né, ou até mesmo uma anamnese mais rápida, para se avaliar a causa, né, se são doenças, se é disfagia, se é a demência, se são fatores sociais, se são fatores funcionais. E em seguida, né, o profissional ali deve tentar melhorar a ingestão, principalmente nutricionista, né, se essa avaliação for feita por ele, pensar em estratégias mesmo de aumentar o apetite. Como tornar a alimentação um processo mais agradável, melhorar as preparações, isso tudo deve ser conversado com a família, com cuidadores, em último caso, uso de suplementos, né, suplementos calóricos, suplementos proteicos, que já são disponibilizados pelo SUS, diversas prefeituras, diversos municípios já disponibilizam, né, esses suplementos caso haja necessidade de utilizá-los.
Perfeito. É, a Larissa quer falar alguma coisa de intersetorialidade, Larissa?
Quero sim. Então, como a Yara bem colocou, né, a causa da perda de peso, ela pode ser diversa. Ela pode ser uma causa fisiológica, uma causa psicológica, uma causa social ou até mesmo uma desconhecida. E pode estar acontecendo ao mesmo tempo mais de duas causas, né, dessa perda de peso. E aí, nas ações que podem ser tomadas a partir da identificação dessa perda de peso, através da avaliação multidimensional e também através dos instrumentos de avaliação que vão ajudar a identificar melhor essa causa, como a Yara bem colocou, instrumentos de avaliação de nutrição e outros, a gente pode determinar essa causa e também traçar ações a partir disso. Então, a gente tem algumas atividades de prevenção, né, que são ofertadas na atenção primária, como os exercícios modais, as orientações sobre hábitos de vida, revisão de medicamentos quando é uma causa fisiológica, o controle e acompanhamento de doenças e uso de serviço odontológico quando quando a causa é fisiológica. Em casos no qual a causa é psicológica ou social, a gente pode acionar outras esferas e serviços para além do Sistema Único de Saúde e articulá-los na rede, como, por exemplo, os dispositivos intersetoriais dos sistemas de justiça e direitos humanos, atividades de lazer, cultura e esporte em locais que a ofertam dentro do município, as universidades abertas da terceira idade. Também é importante, quando a causa é social, acionar o serviço do Sistema Único de Assistência Social, quando se aplicar, quando se percebe que é um problema de acesso à alimentação desse idoso. Então, é muito complexo, né, esse desfecho pelas diferentes causas que pode se ter, né, nesse desfecho, mas eu acho que a articulação e a intersetorialidade dos serviços disponíveis da rede é muito importante a depender da causa dessa perda de peso.
Perfeito, Larissa. Bem, que pena que o nosso tempo está se esgotando. A gente gostaria muito de agradecer à Elisa pelo compartilhamento dos seus conhecimentos, da sua experiência com as questões que envolvem não só a nutrição, mas as questões do idoso também. E gostaríamos aí de abrir o espaço para a Elisa fazer as suas considerações finais, por favor, Elisa.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. E como a Larissa falou, né, como o emagrecimento, a perda de peso é multifatoriais, então a gente tem que ir atrás desses fatores. E por isso que às vezes são necessárias ações intersetoriais mesmo, né? Esse emagrecimento, por que que ele está ocorrendo? Problema de saúde, alguma doença, ou é problema de renda, né? A pessoa não tem renda para adquirir o alimento, ou ele não tem quem faça, não tem quem o ajude. Então, sempre é necessário a articulação com outros setores. E nesse caso desse nosso podcast, né, principalmente com o setor da assistência social, né?
Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Elisa.
Eu
Gostaríamos de agradecer.
agradeço muito, tá, a oportunidade, a iniciativa, tá bom?
Perfeito, muito obrigado. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Gostaríamos de agradecer a Larissa também pela participação e a gente abre a palavra, Larissa, para suas considerações finais.
Muito obrigada pelo espaço. É muito importante a gente estar debatendo temas como esse, quais ações a nível municipal, nível estadual e outras esferas para além do Sistema Único de Saúde, né? Yara, também quero agradecer muito a sua participação. Luiz, muito obrigada pelo convite e até a próxima.
Valeu, Larissa.
Obrigada, gente.
Bem, por fim, gostaria aqui de deixar para os nossos ouvintes uma reflexão. Como você, gestor municipal ou estadual, pode aprimorar ou melhorar a gestão dos serviços frente a esses assuntos? Por hoje, ficamos por aqui. Voltaremos com novos episódios em breve. Obrigado.